DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Taina Mansani. Vamos aos destaques. Continuam a chegar a Pemba centenas de deslocados que fogem do clima de insegurança na Vila de Palma. Secretário de Estado em Cabo Delgado alerta para o perigo de terroristas infiltrados.
Isso aqui é guerra. As pessoas estão a vir daquela zona de guerra. Neste grupo, estes barcos ou os aviões trazem pessoas vítimas, mas também podem trazer pessoas que estavam no outro lado, ou estão no outro lado. Podem trazer terroristas.
Falta de transparência na execução de obras gera descontentamento em Cabinda, Angola. Bronzes do Benin. A Alemanha deve mesmo devolver os artefatos coloniais à Nigéria? Fique conosco. Bom dia. Centenas de deslocados que fogem do clima de insegurança na Vila de Palma, no norte de Moçambique, continuam a chegar a Pemba. Para garantir a melhor gestão destas vítimas, as autoridades governamentais convocaram uma reunião de emergência com as organizações humanitárias que atuam na província para traçar estratégias conjuntas. Delfim Anacleto traz mais detalhes.
A invasão dos terroristas à Vila Sede Distrital de Palma provocou mortes, destruição e pânico na população local. De lá a esta parte, uma vaga de deslocados tem chegado à capital provincial de Cabo Delgado, Pemba. O secretário de Estado em Cabo Delgado, Armindo Ngunga, convocou uma reunião de emergência com agências humanitárias que operam na província para discutir como lidar com a deterioração da crise humanitária. Os representantes das agências humanitárias reafirmaram a sua prontidão e disponibilidade de meios humanos e materiais para prestar assistência às pessoas que chegam.
É necessário a imediata identificação daqueles grupos mais vulneráveis dentre aqueles que estão a fugir do conflito em Palma.
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha espera receber, dentro deste abril, 3 mil kits compostos por uma lona, dois cobertores, duas redes mosquiteiras, duas esteiras.
O nosso cluster está disponível em coordenação, claro, com as equipes da comissão. Se necessário, estabelecer uma área de recepção para que as distribuições, os serviços de triagem e o referenciamento seja feito de forma organizada nos pontos de entrada onde os deslocados estão chegando.
Disseram representantes de agências do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Entretanto, para que essa assistência às vítimas de terrorismo em Palma decorra num ambiente ordeiro, Ngunga exige maior sincronia entre as organizações humanitárias e o governo.
O que é necessário, de facto, quando o barco atraca? Uma triagem médica para saber em que situação de saúde as pessoas se encontram. Para ver se, naquele momento, em função da condição de saúde das pessoas, saem dali para a ambulância e para o hospital.
O secretário de Estado, em Cabo Delgado, chama maior atenção aos intervenientes do processo de desembarque deslocados por forma a evitar a movimentação de terroristas fazendo-se passar por vítimas.
Isto aqui é guerra. As pessoas estão a vir daquela zona de guerra. Neste grupo, estes barcos ou os aviões trazem pessoas vítimas, mas também podem trazer pessoas que estavam no outro lado ou estão no outro lado. Podem trazer terroristas. Então, todo cuidado é pouco. É preciso passar-se a pente fino, revistar. Não pode falhar nada. Senão, nós teremos aqui a acomodar terroristas de novo. Os nossos homens de defesa e segurança têm de fazer o trabalho. E é melhor deixá-los fazer.
Delfim Anacleto, DW.
Queremos saber também a sua opinião. A assistência às vítimas do terrorismo em Palma está a decorrer num ambiente ordeiro ou persistem riscos? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, Nampula Pemba escreveu-nos esta manhã: mesmo com estas reuniões, nada farão de especial para as pessoas. Ele ainda pergunta: como vão conseguir criar condições para mais de 700 mil famílias? Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O exército de Moçambique admitiu nesta terça-feira que ainda não retomou o controle da cidade de Palma, na província de Cabo Delgado, após o ataque realizado há 6 dias pelo grupo jihadista Al-Shabaab, que causou dezenas de mortes e deixou milhares de pessoas desalojadas. Ainda na província moçambicana de Cabo Delgado, a empresa australiana RBR afirmou ontem não ter conhecimento de baixas entre o seu pessoal nos ataques terroristas da semana passada, mas diz que perdeu contato com trabalhadores subcontratados. O enviado especial do secretário-geral da ONU para Moçambique pediu ao grupo dissidente da RENAMO, principal partido de oposição, que escolha o diálogo para resolver os seus diferendos, reiterando que o processo de desmobilização continua aberto. O representante de António Guterres falava no âmbito da conclusão das atividades de DDR do braço armado da Resistência Nacional Moçambicana, na província de Manica, no centro de Moçambique. Num relatório anual sobre direitos humanos veiculado ontem, os Estados Unidos da América afirmam que a população de Moçambique passou por abusos graves em conflitos internos e desaparecimentos forçados pelas forças de segurança no ano de 2020. No mesmo ano, mas na Guiné-Bissau, os tratamentos cruéis e degradantes aumentaram no país, onde o setor judiciário está sujeito à manipulação, referem os norte-americanos no relatório anual sobre direitos humanos. A respeito de Angola, o documento afirma que o país deu passos significativos para punir governantes que cometeram abusos, mas salientou que a cultura da impunidade e a corrupção no governo mantém-se. Cabo Verde, por sua vez, não apresentou violações significativas em 2020, de acordo com o relatório. Em São Tomé e Príncipe, o governo promete punir de forma muito severa os agentes da polícia judiciária envolvidos na morte do jovem de 23 anos que agrediu a mulher com golpes de katana e depois se entregou à polícia. É a primeira vez que o executivo se pronuncia sobre este caso, que provocou uma onda de contestação de familiares e amigos do jovem, alegadamente assassinado nas instalações da polícia judiciária, horas depois de se entregar à polícia.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, a falta de transparência e amorosidade na execução de algumas obras do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios tem gerado muito descontentamento entre a população em Cabinda. Analistas e sociedade civil pedem mais fiscalização, como nos conta o correspondente na província mais ao norte de Angola, Simão Lelo.
4 mil milhões de kwanzas, equivalente a 5 milhões de euros, foi o montante aprovado pelo governo central para 64 projetos na província angolana de Cabinda, no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. Mas a morosidade na execução de algumas obras e falta de transparência estão a gerar descontentamento no seio da população. O acadêmico Rafael Ngoma tem expectativas positivas sobre o PIM, mas deplora o tempo de execução e qualidade das obras, pede por isso que se fiscalize mais, porque falta transparência.
O tempo de execução dessas obras acabam sendo um tempo indeterminado. O executivo devia colocar também fiscais de verdade que deveriam acompanhar a execução dessas obras, senão torna-se um fiasco. Ficaria também uma forma de continuarem a roubar o erário público.
António Fouto, economista e empreendedor, considera a intenção originária do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios uma boa ideia, mas diz que ainda não tem impacto na vida da sociedade porque falta o básico para as populações.
Uma boa ideia, mas infelizmente até agora ainda não se faz sentir o impacto na vida da sociedade, porque ainda falta o básico para as populações. Deve satisfazer diretamente os interesses e as necessidades concretas do município. Acho que seja uma manobra política para justificar a saída de verbas. Neste caso, porque continuamos a não ter água e luz.
Um dos munícipes, Domingos Jeremias, de 31 anos de idade, disse que a preocupação consiste com algumas obras de cariz para a reabilitação e teme que podem acarretar algum exagero ou subfaturação.
Temos notado diversos orçamentos que devem ser bastante acautelados e estudados para que não haja determinados exageros ou subfaturação, porque é necessário que as obras sejam executadas com seriedade e responsabilidade. Vejamos, é inconcebível a reabilitação do edifício da Secretaria Provincial da Comunicação Social, quando é orçada em mais de 123 milhões de kwanzas e ainda há gente que morre à fome todos os santos dias no país.
Outro munícipe do bairro Xiueca, Anderson Francisco, está preocupado com a situação de vida da população naquela zona.
A situação das nossas vias tem sido uma situação bastante difícil, principalmente neste tempo chuvoso. No ano passado, no mês de outubro, foi colocada uma placa do PIN que dizia que as obras tinham que começar nos meses de outubro ou de novembro. Mas não temos visto uma resposta quanto àquilo que o governo tem prometido para nós.
No caso de Belize, o município mais ao norte da província de Cabinda, a administradora Susana Abreu entende que são poucos investimentos consignados, ao contrário dos que foram aprovados.
A nossa expectativa era que o PIM no Belize fizesse diferença, mas sinceramente não vão sentir, porque o que está lá é muito pouco e o impacto é quase nada.
Da província mais ao norte de Angola, Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
DW Cultura.
A cidade de Benin, no sudoeste da Nigéria, tem a sua história marcada pelo tráfico de escravos. Outrora parte do reino do Benin, era uma cidade comercial próspera, também famosa pelo seu valioso trabalho em bronze. É daqui que vêm os chamados bronzes do Benin. Hoje em dia, o bronze é fundido na velha tradição, tal como era há 700 anos atrás. Ozarugui Okundaye nasceu no Benin, na rua Igum, muito famosa pelos trabalhos de fundição de bronze ali realizados, tal como seu pai aprendeu o ofício comum na cidade. Mas diz que o fato de as obras de arte dos seus antepassados estarem fora da Nigéria o enche de profunda tristeza. Governos sucessivos sempre tentaram assegurar-se de que trariam os bronzes de volta. O governo britânico continua a prometer devolvê-los, mas apresentaram tantos argumentos e não foram capazes de trazê-los de volta. Os bronzes do Benin hoje podem ser admirados em muitos grandes museus europeus. São a peça central da grande exposição de abertura do novo Humboldt Forum, na capital alemã, Berlim. Mas como chegaram à Alemanha? Em 1897, os britânicos invadiram a cidade de Benin numa chamada expedição punitiva. Exilaram o Obá, o rei, puseram fogo e devastaram a cidade. Saquearam milhares de objetos de arte. Cerca de 1.100 destes chegaram à Alemanha como aquisições, 440 dos quais apenas para Berlim, a atual capital da Alemanha. É por isso que esta cidade tem hoje a segunda maior coleção de bronzes do mundo. A posse é legal, mas não legítima, dizem os críticos, porque há provas de sangue nestas peças. Face ao debate, que já ganhou embaraçosos contornos diplomáticos, o recém-criado Museu Humboldt Forum, na Alemanha, está a preparar-se para a possibilidade de uma exposição sem os artefatos originais. Jonathan Fein é o chefe da coleção etnológica do Humboldt Forum. Teremos de ver como isso afeta a exposição, se faz sentido lacunas ou inserir textos explicativos para um certo número de objetos que não pudermos exibir, ou se faz sentido exibir réplicas de gesso fundido. Os bronzes tornaram-se um símbolo da humilhação colonial. Para alguns, são provas da persistência de estruturas coloniais. O ativista congolês Emery Mwatsulu Diabanza, por exemplo, fez manchetes em 2020 quando roubou um artefato africano ao Museu do Quai Branly, em Paris, e partilhou a sua ação nas redes sociais. Diabanza não está sozinho hoje em seu desejo de rever o passado. A artista nigeriana Oinike Monica Okundaye também deseja um novo recomeço, mas de forma diferente. Não precisamos das obras de volta. Se estiverem em museus europeus, os nossos filhos, que não podem viajar de volta à Nigéria, também podem vê-los.
DW Notícias.
A Conferência Internacional de Doadores para a Síria angariou muito menos dinheiro do que as Nações Unidas tinham esperado. Os estados participantes querem fornecer um total de 5,3 mil milhões de euros, tal como a União Europeia anunciou no final da conferência em Bruxelas. Com 1,7 mil milhões de euros, a Alemanha está a dar a maior contribuição financeira. Entretanto, de modo geral, as organizações de ajuda expressaram o seu desapontamento. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken tem lamentado um crescente desrespeito aos direitos humanos em todo o mundo. A tendência continua a avançar na direção errada, disse Blinken por ocasião da publicação do relatório anual do governo sobre os direitos humanos em Washington. Ele afirmou estar particularmente chocado com as ações violentas da junta militar em Myanmar e a repressão da minoria uigurra na China. A Guiné Equatorial foi também apontada pelo relatório norte-americano como um país onde há extensa lista de violações de direitos humanos. A vacina AstraZeneca só será utilizada na Alemanha em pessoas com mais de 60 anos. Isso foi confirmado pela chanceler alemã Angela Merkel. O pano de fundo desta decisão são casos de efeitos colaterais que ocorreram principalmente em mulheres vacinadas de idade mais jovem. Merkel admitiu que a decisão sobre a vacina AstraZeneca trouxe incerteza.
DW Futebol.
A Guiné-Bissau apurou-se ontem pela terceira vez consecutiva para a Taça das Nações Africanas ao derrotar em casa o Congo por 3-0, na sexta e última jornada do Grupo 1. Os golos da Guiné-Bissau foram apontados por Piquet aos 45 minutos, Frederic Mendy aos 79 e Jorginho Intima aos 84. As seleções da Guiné-Bissau e Cabo Verde estão apuradas para a próxima edição da Taça das Nações Africanas, que terá lugar nos Camarões em 2022. Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe foram eliminadas. A edição de 2021 da CAN foi adiada para o próximo ano nos Camarões e decorrerá entre 15 de janeiro e 28 de fevereiro de 2022.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal, com a pergunta: a assistência às vítimas do terrorismo em Palma está a decorrer num ambiente ordeiro ou persistem riscos? Mais comentários nos chegaram esta manhã. Carlton da Costa escreveu-nos: acho que ainda existe riscos na assistência às vítimas do terrorismo em Palma, porque a população vitimizada pela guerra vive com medo todos os dias devido a novos ataques. Não se pode ainda afirmar sobre segurança total sem que o governo diga isso à população. Nampula Pemba escreve: mesmo com essas reuniões, nada farão de especial. Retomamos este comentário do nosso ouvinte. Sobre a afirmação da Aliança Democrática, principal partido da oposição na África do Sul, considerar que os ataques em Cabo Delgado têm potencial de desestabilizar toda a região, também chegaram nos comentários. David Eugênio Langa escreveu-nos, hoje é Moçambique que chora, amanhã pode ser o vizinho ao lado. Moçambique, com a ajuda dos seus vizinhos, pode criar uma força capaz de parar o terrorismo em Cabo Delgado. Pacati Pangulani escreveu-nos, agora precisam de ajuda para todo mundo. Quando a fazer dívida com os islâmicos e norte-americanos, escreve este nosso internauta sobre Moçambique, né? Eles fecharam a porta da Assembleia da República. Foi o que nos escreveu Pacati Pangulani, corrigindo o nome do nosso ouvinte. Eduardino de Carvalho pergunta: mas a União Africana faz então o que neste continente? Já Júlio César Nepomuceno escreve: a declaração do governo de Moçambique, rejeitando apoio militar estrangeiro na linha de frente do campo de batalha, é um tiro no pé. João Dick, JD, disse-nos, né? Moçambique precisa de ajuda mesmo, é da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, CADC, e da União Africana, não do Ocidente. Ercílio Manjate diz: a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, CADC, é uma organização que serve para legitimar eleições fraudulentas. E Carlos Fugêncio escreve: essa comunidade de desenvolvimento da África Austral e a União Africana só existem no papel. Estes foram alguns comentários que nos chegaram esta manhã, alguns dos muitos comentários que nos chegaram. Agradecemos aos ouvintes e internautas pela participação. Encerramos o nosso Jornal da Manhã. Desejamos a todos um excelente dia e vos esperamos no nosso Jornal da Noite logo mais. Fique conosco. Até lá.